Sul. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, então, 5 horas e 3 minutos e meio, começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, você curtindo a partir desta terça-feira, todos os detalhes de Fluminense e Atlético Paranaense. Amanhã tem bola rolando, Copa Sul-Americana, semifinal, jogo de volta. Ricardo Mazella vai dar um recadaço para você amanhã, direto do Maraca, ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa, o Rafael Monteiro, um plantão da informação do Jorge Vamburg, hoje aqui no programa No Mundo da Bola, os dois, o Jorge Vamburg e o Ricardo Mazella, pros comentários. Mesarial de Sebastião Luiz Xavier, central técnica dele, do Jorge Brum, produção do Luiz Ferreira, está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Valeu, então, 5 horas, 4 minutos e meio, você curtindo aí tudo que vai acontecer na Sul-Americana nesse meio de semana. Final de semana tem Campeonato Brasileiro, última rodada, e já tivemos dois jogos antecipados aí em função da questão do Maracanã. O Flamengo estava vendendo ingresso para o Maracanã domingo, o Fluminense estava vendendo ingresso também para domingo no Maracanã, e a CBF definiu que o jogo que confronta a última vaga da Libertadores América para, logicamente, o Campeonato Brasileiro entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, os dois jogos, Flamengo e Atlético Paranaense no Rio e Atlético Mineiro e Botafogo, serão às 7 da noite do próximo sábado. E aí os demais jogos, todos às 5 da tarde, que já que tem interesse para a Copa Sul-Americana, interesse em rebaixamento, interesse ainda da última vaga de fase de grupos também do para Libertadores no Campeonato Brasileiro. Tem muito para você curtir aqui no Show de Bola Nacional durante esse meio de semana e no final de semana. É hora de falar do Flu. Fluminense, já o nosso Mazella aqui vai ficar com o ouvido aqui escutando o Fluminense, porque o Pedro Abad falou hoje, antes inclusive do gol, que está falando nesse momento e conversando há pouco, conversou lá no seu CT, o CT do Fluminense ali em Gardenia Azul, na zona oeste do Rio de Janeiro. Vamos então pro Fluminense, ele tá aí mergulhando na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde, Carlos Borges. É véspera de decisão para o Fluminense. Em uma semana conturbada, no melhor dos mundos, o tricolor pode chegar à final da Sul-Americana e garantir a Série A do Campeonato Brasileiro. Na pior das hipóteses, é eliminado do torneio da Conmebol e cai para a segunda divisão nacional. E o que é mais importante agora? Concentração dos atletas, técnica, raça, poder de reação, aplicação tática, condicionamento físico e psicológico, estudos dos adversários. Tudo isso faz parte das duas próximas partidas. Mas um dia antes da semifinal contra o Atlético Paranaense pela Sul-Americana, o presidente do Fluminense, Pedro Abad, foi ao centro de treinamento Pedro Antônio, na zona oeste do Rio. Depois de o tricolor ficar 7 partidas consecutivas sem fazer gols no brasileiro, passar por uma crise financeira, estar perto da eliminação na Sul-Americana e correr o risco de rebaixamento, Abad fez um apelo.
As críticas são sempre bem-vindas, ninguém aqui se fecha a ouvir, mas a gente está agora numa cruzada que é fundamental. Então eu queria pedir ao torcedor que nesses 5 dias esqueça tudo que for periférico, tudo que for não relacionado ao que vai acontecer dentro de campo, não só amanhã como no domingo. Vamos apoiar o time, vamos apoiar o clube principalmente. O clube precisa do torcedor nesse momento. É muito importante a presença de todos, satisfeitos ou insatisfeitos. É agora que a gente vai mostrar que o torcedor é o maior patrimônio do clube. O Fluminense precisa de você, torcedor tricolor, não é o presidente. Não é apenas o time dentro de campo, o clube inteiro precisa de você. E é essa mensagem que eu quero mandar para o torcedor. É, erros acontecem, a gente está ciente de que isso ocorre, mas agora é um momento em que o torcedor fluminense tem que se concentrar no que está acontecendo dentro de campo. As dificuldades financeiras existem, elas estão aí. O trabalho está sendo feito, a gente entende que os resultados dentro de campo geram com certeza insatisfação, mas é que eu volto a dizer, a diretoria trabalha fora de campo, os jogadores trabalham dentro de campo e o torcedor está sendo convocado agora para trabalhar na arquibancada. O Cuca falou isso em 2009, o torcedor tem que trabalhar no estádio, tem que ajudar o clube. Depois a gente volta. A partir de domingo a gente pode voltar a todos esses assuntos, eles são totalmente pertinentes, a gente vai falar disso. Agora, eu queria pedir encarecidamente ao nosso torcedor que apoie o time dentro de campo.
Sobre a crise institucional que o clube sofre, o presidente admitiu que os problemas políticos e financeiros podem atrapalhar o time e falou sobre o prazo para o pagamento dos salários aos funcionários.
O prazo sempre é o mais rápido possível, a gente sempre está trabalhando para resolver. Se não resolve num dia, resolve no outro, a gente está trabalhando. A gente pode dizer uma data, A, B ou C, e depois acaba errando para com os atletas, isso eu não vou fazer. Só que a velocidade nossa nem sempre é das pessoas com as quais a gente está tratando, e isso acaba gerando esses atrasos. Mas eu tenho confiança que vai resolver muito rápido.
Em anos anteriores, desde que a Unimed deixou o patrocínio Master, o Fluminense conseguiu manter a sua folha salarial. Porém, no ano de 2018, não foi possível. E o presidente revelou o motivo.
São vários problemas que aconteceram no ano, tivemos penhoras pesadíssimas. E esse ano a gente ainda não vendeu atleta. Uma coisa anormal, né? Uma coisa que infelizmente faz parte das receitas dos clubes de futebol do Brasil. E nós não tivemos essa venda. Então é natural que isso de alguma forma impactasse o caixa. Na minha opinião, isso reforça o trabalho que a gestão vem fazendo, no sentido de manter no máximo as obrigações cumpridas, e a gente tem certeza que muito em breve elas vão estar em dia, mesmo sem a venda de Pedro, podia ser de qualquer um. Acho que a gente vem se esforçando, tirando receita de onde não tem. Vários fatores, não só a venda do atleta A ou B, atrapalharam o planejamento financeiro do clube.
Bom, falando de campo e bola, o técnico Marcelo Oliveira deverá ter o retorno do goleiro Júlio César e também do zagueiro Gum para o confronto contra o Furacão. Até domingo serão 5 dias de pressão no tricolor e com a torcida de olho. Valeu, Borges.
Valeu, valeu, valeu. E aí o presidente faz apelo aos tricolores antes de jogos decisivos. O clube precisa de vocês. Precisa de você, viu, Ricardo Mazza?
Ele aí,
ele soma, galera. Presidente faz o apelo e diz: o clube precisa de vocês. Em meio à crise financeira e política e salários atrasados, Fluminense luta por vagas na Sul-Americana e permanece na Série A. E o presidente convoca torcedores.
É, mas nesse ponto ele tá errado, não. Agora, falar que precisa de vocês, olha só. Primeiro, a torcida do Fluminense já é o zero e vezeiro, é só comparecer em bons momentos. Não é uma torcida que é presente em todos os jogos, como a do Flamengo, por exemplo. O Fluminense não vai muito, a verdade é essa. Só pegar a média de público no Rio de Janeiro da torcida tricolor, você vê que é uma média baixa. Mas agora, dizer que precisa, que a torcida tem que fazer a parte dela, aí vai uma distância muito grande, porque a diretoria não fez a parte dela.
Mas ele disse hoje que ele, ó, pedia a presença de todos porque queria mandar uma mensagem para o nosso torcedor. Sei que as coisas não estão fáceis, não só o rendimento do time, como a gestão do clube. Tudo parece muito confuso, mas estamos vivendo uma semana que é fundamental para o clube. E eu queria pedir ao torcedor que nesses 5 dias se concentre que mantenha o foco no clube. Jogadores, presidentes, tudo isso passa. A instituição fica. Nós temos uma missão muito importante amanhã e domingo.
O Maurício,
você, inclusive, é um deles.
Não, mas no programa de domingo, na CNT, que eu faço lá o tempo extra, eu já falei que essa semana esquece esse negócio de briga. O que ele tá falando hoje, ele me ouviu na televisão domingo.
Eu falei isso
na televisão domingo. Agora, o Maurício, me permita, Bosta, na apresentando o programa, mas o Maurício me chamou na redação e falou: Mazzello, o presidente, qual foi os termos que você usou, Maurício? Desculpe.
Bota a vinheta do Maurício aí de novo, que ele já entrou, mas entra de novo.
Maurício entra toda hora.
Mas tem devagarinho.
Maurício Costa não atropela.
Tudo bem, gente. Ela não pode atropelar.
Boa tarde. O que parece na primeira fala dele que eu trouxe na matéria
É uma falha editada, eu juntei duas falas para colocar em uma para dar mais sentido, mas sem cortar o entendimento do presidente do Fluminense. Em um certo momento, quando se fala sobre a situação financeira do Fluminense, ele começa a falar que de fato parece pode ter atrapalhado um pouco o rendimento, e aí ele fala que a diretoria está fazendo o trabalho, que os jogadores estão fazendo o trabalho e que agora a torcida deveria fazer o trabalho dela. Eu não sei se ele se colocou de uma forma equivocada, mas da forma como ele se colocou, não sei se dá para puxar dessa parte, não sei se a cabeça tem como fazer isso, a forma como ele colocou...
Está pedindo a torcida.
Mas parece que...
Agora temos que demonstrar que o torcedor é o maior patrimônio.
Parece que ele joga a responsabilidade de uma certa forma.
Totalmente para a torcida.
Totalmente não, mas
se a torcida não comparecer...
É como se a torcida não apoiar, o time vai cair. Então tem que ser
a torcida. Mas você é responsável quanto?
Exatamente. Responsável quanto? É essa a impressão que dá.
E quando o Maurício falou comigo na redação ali em cima, eu falei, isso é um absurdo, porque a diretoria não fez a parte dela. Agora os jogadores não fizeram.
Mas como
dele.
É que ele deveria chegar, então? Você é presidente do Fluminense, você chegaria de que maneira hoje para falar com a torcida?
De uma forma mais dócil. Gente, olha só, eu sei que nós não estamos correspondendo ou não conseguimos ainda fazer o que gostaríamos. Vocês estão com razão em reclamar, mas eu peço humildemente, pelo amor de Deus, vamos ao estádio, vamos acreditar, vamos na quarta, vamos domingo, e vamos deixar a política de lado depois. Entendeu? É essa linha de discurso.
É que ele fala até, ele cita até o Cuca, né? Quando ele fala assim, a gente está trabalhando, os jogadores estão trabalhando, agora é a hora da torcida trabalhar, como o Cuca já tinha falado em 2009, naquela arrancada, a torcida também.
A intenção pode ter sido boa, mas ele mostrou.
Eu acho que ele se colocou de uma forma equivocada. Alguém que pode levar para o lado de que ele está jogando a responsabilidade para a torcida.
E do jeito que o Maurício falou comigo, a impressão que eu tive foi essa.
Agora, ele disse que teve conversa com os jogadores, né? Os jogadores estão em pé dentro de campo, é óbvio que essa questão financeira...
Os jogadores estão em pé dentro de campo? Quem jogador está vendo?
Tira um pouco o foco, mas sempre houve entrega. Os jogadores sempre deixaram tudo dentro do campo.
Então
não temos de que reclamar. Conversamos com eles. O Paulo Júnior conversa, o Fabiano Camargo conversa e a situação que vamos passar é
essa. Monteiro Lobato tu também conversa muito, Monteirinho conversa pra caramba e conta história, Monteiro Lobato conta história, e ele é o Monteiro Lobato do futebol. O presidente Pedro Abad, com todo respeito, é um brincalhão. Falar que os jogadores se entregam, ele vê outro jogo. Não é que os jogadores entregam um jogo, não é isso. Ou os jogadores são limitados pra caramba tecnicamente, porque foi ele que contratou, mas mesmo assim você não vê, o jogo contra o Bahia não vê entrega nenhuma, contra o Internacional um pouco mais de empenho, os jogadores se entrega, quem se entrega em campo é o time do Vasco da Gama. O Vasco se entrega, que é um time limitado como no Fluminense,
outro São
mas
Paulo,
se entrega.
Por exemplo,
briga, luta da cabeçada na trave. Agora, o restante não, cara. Esse Pedro Abad é um brincalhão.
O cabeça tá, nosso produtor tá separando a parte da sonora, né? Que ele fala justamente sobre essa situação, que ele fala sobre do empenho, das dificuldades financeiras do Fluminense e do trabalho que, teoricamente, a torcida do Fluminense deveria ter.
Deixa eu, enquanto o cabeça faz ali, deixa o comentarista de classe, Jorge Vamburger.
Jorge Vamburger.
O que você achou, meu querido Jorge Vamburger, dessas falas do presidente João Haddad. Eu tô me lembrando de João Haddad. O presidente Pedro Abad, em relação à questão da convocação da torcida, você concorda com o Mazella? Ele tá jogando a responsabilidade pro torcedor? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Mazella. Ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, ligados aí no Mundo da Bola. Muito boa tarde. Eu acho que o presidente do Fluminense está corretíssimo. Ele falou como presidente. É isso que o presidente tem que fazer. Convocar a torcida, reconhecer que existem dificuldades, reconhecer que existem erros e tal. Mas ele fez uma convocação, eu achei muito equilibrada, falou com muito equilíbrio. Que, aliás, é o estilo dele, me parece um cara muito educado, muito equilibrado. E ele fez é esse mesmo, é de fazer esse tipo de convocação para o torcedor ir lá, esquecer um pouco de certas divergências políticas e tal, e abraçar o time. Tem que ser isso, é um jogo decisivo. o Fluminense tem condições de reverter o resultado. É só uma diferença de 2 gols. Então, para levar para os pênaltis, precisa de 2 gols. Se o Atlético ganhou lá, por que não o Fluminense não pode ganhar?
Lógico,
então,
pode...
Eu acho que o Fluminense, o presidente do Fluminense, está certíssimo.
Tá certo, né?
Falou como presidente do clube. E acho o seguinte, eu acrescento o seguinte, o tricolor que for para lá com o espírito de porco, com o espírito do contra, disposto a vaiar, a xingar jogadores e tal, é melhor ficar em casa. Se for para lá para fazer molecagem e tal, fica em casa, não vai, porque não vai ajudar o time, isso só vai prejudicar. Agora, se o cara for para lá, realmente ele quer é tumultuar, quer ver o circo pegar fogo, então ele vai para lá e vai começar logo, 10 minutos de jogo, 20 minutos, não saiu o gol, vai começar a xingar, começar a vaiar e tudo. Então, eu aplaudo o presidente do Fluminense pelo que ele falou.
Não pode ficar reclamando, né, meu querido, Mazzaro, ficar reclamando
mas 1-0, 1-0 Atlético Paranaense.
É o seguinte, vamos fazer um panorama aqui. Daqui a pouco vamos ter a entrevista, a fala do presidente. A questão é um panorama. Se o Fluminense amanhã não conseguir o resultado, pode não conseguir, pode fazer
até
todo
vencer
esforço e não conseguir. Mas se não conseguir, de repente foi o mesmo time das 6 partidas, sem gás, sem força, sem amor.
Como um pau.
E aí, sim, mas aí, o que pode repercutir para domingo?
Não vai repercutir nada, que a torcida já não acredita. Eu acho que não vai repercutir
mas
nada.
E se passar?
Se vai passar.
Mesmo passando sem jogar muito bem.
Não, se passar, vai. A torcida vai. Que o torcedor espera isso, vai adorar, vai gostar. Sim. Mas não pode cair para a segunda divisão domingo, que vai apagar tudo da quarta-feira, cara.
São duas
coisas distintas.
Eu acho que é uma derrota pro Atlético Paranaense, não muda em nada a situação do Fluminense para domingo, para mim não muda em nada. Vai continuar
agora,
a mesma coisa.
Vitória sim.
A vitória pode mudar, não é que vai mudar, mas pode mudar para melhor. Agora, a minha opinião é que o Fluminense não passa pelo Atlético Paranaense. Pelo
o 2 jogando o Fluminense. 50 para domingo, né?
Mas acho muito difícil o Fluminense perder para o América Mineiro no Maracanã, sinceramente.
Mas também era difícil contra o Ceará.
O empate garante o Fluminense na Série A.
Então, eu acho isso.
Eu acho muito difícil o Fluminense perder para o América Mineiro.
E o que eu falei, e o meu discurso na televisão no domingo, eu não sabia, tá R$2 de ingresso, R$2,50?
Vai ser R$2,50.
Eu falei na televisão exatamente isso. Tem que abrir os portões, comprar 5 mil reais, pra torcida aí, pra torcida incentivar, esquecer a política, tudo que esse cara tá falando aí, o presidente, eu falei no programa domingo, e graças a Deus que ele me ouviu, tomara que tenha me ouvido, pra poder, além de ele me dá pancada, mas o negócio é o seguinte.
Já pode ser ele.
Não é o presidente não, vai tomar pancada, mas vai fazer certo. A diretoria está fazendo a coisa certa no Fluminense. Abrir os portões, que eu digo abrir, com preço bem barato. E o torcedor vai para apoiar. E depois dá um jeito.
Mas aí o presidente deve estar ligando ali. Só pode ser, porque se ele está falando do presidente.
A gente está com a sonora no ponto. A parte da sonora que ele começa explicando a parte econômica e fala sobre a presença da torcida. Vamos lá, Indy.
As dificuldades financeiras existem, elas estão aí. O trabalho está sendo feito. A gente entende que os resultados dentro de campo geram com certeza insatisfação, mas é que eu volto a dizer, a diretoria trabalha fora de campo, os jogadores trabalham dentro de campo e o torcedor está sendo convocado agora para trabalhar na arquibancada. O Ituca falou isso em 2009, o torcedor tem que trabalhar no estádio, tem que ajudar o clube. Depois a gente volta, a partir de domingo a gente pode voltar a todos esses assuntos, eles são totalmente pertinentes, a gente vai falar disso. Agora eu queria pedir encarecidamente ao nosso torcedor que apoie o time dentro de campo.
É o que eu falei, vai depender da interpretação da pessoa.
Agora a torcida tem que trabalhar, é porque ele acha que a torcida não trabalhou.
Eu acho que ele foi infeliz. Eu ouvindo assim com calma agora tal, dá essa interpretação. Eu acho que ele não quis dizer isso, mas deu essa interpretação. E dando essa interpretação, a gente fica à vontade de dizer que ele então está trabalhando mal fora do campo, porque os resultados estão aí, o clube está entregue. Os jogadores, para chegarem a 42 pontos,
ficaram 6 partidas sem fazer gol.
Eles não estão fazendo o dever de casa e a torcida fica realmente receosa, ressabiada de tentar ir ao estádio para se aborrecer, mas, como eu disse, o Hamburg falou também agora, tem que ir apoiar, esquecer a incompetência de fora do campo, que os jogadores se mostrem empenhados como se mostraram contra o Nacional lá no Uruguai. E vida que segue, cara. E vida que segue.
Então, a Solange Passo mandou um abraço pra você.
Obrigado, Sossô.
Com exceção do Vamburgo. Olha aí, escuta só. Com exceção do Vamburgo, vocês estão prestando de serviço ao Fluminense. Você e nós aqui estão falando.
Ninguém.
Maurício, eu vou.
A opinião da Sossô.
Tricolor no Maracanã amanhã e no domingo.
Claro.
Beijo pro Vamburgo.
Então tá
claro,
bom.
Vamburgo,
a gente quando tem senhoras, ele consegue monopolizar tudo. A gente fica fora.
O que ela falou? Não, o que ela falou, não em relação ao serviço, mas o que ela falou sobre lugar de tricolor no Maracanã.
Sim. Tá certo.
Mas nós falamos isso aqui.
É o lugar.
Nós falamos isso aqui. Eu falei isso aqui, foi repito a televisão.
Da fala do presidente, fala que do agora está querendo empurrar tudo que acontecer agora, a saída da Sul-Americana e uma segunda divisão.
Nem o Mazella, nem você, ninguém falou que o presidente isso. Disse isso, não. Mas que abre uma possibilidade de pra pensar para ser interpretado assim.
Dá a entender, é diferente. Esse lado também, quer dizer.
Só para fechar o assunto Fluminense, você, Vamburgo, aí a Solange Passo falou que nós estamos fazendo de serviço. Acho que não, você escutou a fala agora do presidente com mais calma. O que você acha? A interpretação é a mesma que a nossa aqui?
A minha é, eu não vejo nenhuma outra interpretação nesse assunto. O presidente está convocando a torcida para apoiar o time, só isso, né? Não é demais. Eu não vejo nada de... isso é papel de presidente do clube numa hora de
dificuldade. Mas ele está falando que a solução, o serviço tem que ser feito agora pela torcida, como ele já tivesse feito a situação da gestão, a parte dele, e os jogadores também que ficaram 6 partidas sem fazer gols, ô Vamburgo.
7.
Sim, mas Borges, a torcida tem o seu papel, cada um tem o seu papel. Os jogadores dentro de campo não conseguiram fazer gols, não é porque eles saíram, não é que eles não querem fazer gols. É porque acontece, todo time vive suas más fases de seca de gols, artilheiros que levam jogos e jogos sem marcar gols e tal, e está acontecendo com o Fluminense. Então, eu acho que isso, será que é culpa do presidente? Eu acho que não é culpa do presidente, não. É lá dentro do campo que as coisas estão acontecendo.
Como não, né? Vamburgo?
Então, não pode jogar toda a culpa no presidente.
Não, toda a culpa não, mas...
Não, toda a culpa não, mas ele tem uma parte bem grande na culpa.
Ele que contrata, ele é o dirigente máximo, ele tem responsabilidade.
Para mim, a única que não tem culpa nisso tudo é a torcida. Pra gente deixar bem claro, o único que não tem culpa nisso tudo é a torcida do Fluminense.
Quando ele é convocado, como será convocado e vai comparecer no Maracanã contra o América Mineiro, estará também estará mais.
Jogador de futebol dificilmente vai fazer corpo mole, pelo que a gente conhece do atual profissionalismo de jogador de futebol. Mas a gente não pode negar que o cara não está recebendo salário em dia. Ele vai ficar com a cabeça meio atordoado, o cara não tem conta pra pagar. Ah, mas ele ganha muito. Quem ganha muito faz grandes despesas.
Claro.
Né? Também tem que pensar assim, não é isso. O cara tem que ganhar em dia.
Ele no mínimo deu margem à interpretação.
Agora, o que pode acontecer, quando a gente coloca isso do Pedro Abade, eu concordo com o Vamburgo, ele tá certo de chamar a torcida mesmo. A torcida tem que lotar, tem que apoiar o Fluminense. E repito, eu acho muito difícil o Fluminense perder para o América Mineiro. Praticamente impossível. É minha opinião. Agora, vai que perde, com o Maracanã lotado, a culpa vai ser da torcida?
Não.
Quem a torcida vai
ser dos jogadores que não fizeram em 8
jogadores? Porque as torcidas já estão se conscientizando que nem sempre são os jogadores. Porque na derrota do Vasco pro Palmeiras, a torcida começou a gritar, time sem vergonha, e logo esse canto foi abafado para hostilizar o presidente do Vasco, o Alexandre Campello. Então, se antigamente a gente via muito torcedor colocando culpa em jogador, hoje já se sabe que o jogador, ele precisa estar com a cabeça boa para jogar também.
Precisa estar com... Todo mundo precisa receber em dia para estar...
Ele precisa também, não só fisicamente, ele precisa também, até como ter a matéria, ele precisa também psicologicamente.
Lógico.
Ele tem que entrar concentrado. Como é que o cara vai entrar concentrado no campo se às vezes ele tem uma dívida que não paga? Entendeu? Todo mundo tem os seus problemas. E o futebol é uma coisa muito séria para você brincar hoje.
Com certeza. Tudo fechar? Porque fechado. Do outro lado, quem tá rindo à toa é o Furacão, né?
Por que tá rindo à toa?
E essa situação toda, o Fluminense vai entrar pressionado amanhã. Olha o Atlético Paranaense aí, ó. Furacão amanhã. Vai passar o Furacão no Maracanã, né?
Patético.
Vai passar, você vai ficar calmo.
Não, vou narrar com.
Calmo.
Eu vou ficar calmo, mas depende do placar.
Vou ficar calmo ou não, depende do placar.
Lincoln, sabe, diga aí para o nosso Ricardo Mazzano o que o Atlético Paranaense está fazendo para o jogo de amanhã.
A delegação do Atlético Paranaense já está no Rio de Janeiro, onde enfrenta amanhã o Fluminense, às 15 para as 10 da noite no Maracanã. A primeira e única atividade em solo carioca foi hoje à tarde, fechada à imprensa. O Furacão chega para o segundo jogo do confronto pelas semifinais da Copa Sul-Americana após ter vencido na Arena da Baixada por 2-0. Preocupado com a partida desta quarta-feira, o técnico Thiago Nunes mandou a campo um time reserva no último domingo, em casa, contra o Ceará pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador reconhece a vantagem no confronto diante do tricolor, mas promete um time com postura semelhante à da Arena no Maraca.
Eu prefiro não sofrer nenhum gol. Né? Se você for me perguntar se eu prefiro fazer ou não sofrer, eu prefiro não sofrer nenhum gol, passar em branco lá, né? Porque isso nos dá a classificação. Não que a gente vá ter uma postura defensiva, né? Bem pelo contrário, a gente tem uma identidade de jogo que a gente vai tentar repetir, vai tentar jogar, vai tentar fazer os gols lá assim, e vamos crer que a nossa performance ofensiva ela possa se repetir, como vem se repetindo aí sempre, que a gente possa mais uma vez buscar um resultado positivo. Foi algo que aconteceu aí praticamente em todos os jogos da Sul-Americana, vitórias nossa fora de casa, né? Mas a gente tem que entender que vai ser um jogo bastante difícil aí, e o Fluminense historicamente é muito forte no Maracanã.
Thiago Nunes levou o Atlético ao título paranaense deste ano com um time sub-23, o mesmo que ele começou a dirigir em abril do ano passado. No final de junho deste ano, substituiu Fernando Diniz no comando da equipe principal, que vivia uma fase no Brasileirão, frequentando a zona de rebaixamento. Com o Thiago, o Furacão subiu na tabela. Tem hoje a terceira melhor campanha do retorno da competição, em sétimo lugar no geral, e está na briga pela vaga na próxima Libertadores, além da semifinal da Sul-Americana. O técnico faz uma análise positiva do trabalho até aqui.
É, entender onde nós estávamos, porque o que é o ruim de lidar nesse momento é a expectativa, né? Quando a gente assumiu ali no período da Copa, era só não cair. E se a gente não caísse, era o que o torcedor, o que a direção, o que todo mundo queria. Aí você consegue sair da zona de rebaixamento, você consegue passar de fase na Sul-Americana, você consegue brigar por uma Libertadores no Brasileiro, daqui a pouco começa a se achar que o que se fez não foi suficiente. Então estou bem satisfeito, tenho os pés no chão, acho que temos potencial de buscar mais, né, e vamos fazer já na quarta-feira.
Com dúvida somente no meio campo, Thiago Nunes deve escalar o Atlético amanhã com Santos no gol, Jonathan na lateral direita, a dupla de zaga com Léo Pereira e Thiago Heleno e Renan Lodi na lateral esquerda. Wellington ou Bruno Guimarães na volância, Lute Gonzalez e Rafael Veiga completando o meio, e na frente Marcelo Cirino, Nicão e Pablo. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Valeu então, meu querido Lincoln Chaves aí, ó. Santos, Jonathan, Léo Pereira, Thiago Heleno e Renan Lodi, Wellington, o Lúcio Gonzalez, Rafael Veiga, Marcelo Cirino, Nicão e Pablo. Esse é o time do Atlético Paranaense, provável aí, tá fazendo reconhecimento do gramado do Maracanã. 5:31, voltamos já já.
Mundo da Bola. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Mundo da Bola.
Carlos Bacher.
Valeu, 5:33. Amanhã tem bola rolando e a Nacional vai contar semifinal da Copa Sul-Americana. Amanhã, Maracanã, jogo de volta. Fluminense, Atlético Paranaense, Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Maurício Costa, Rafael Monteiro e o plantão da informação, Jorge Vamburgo. É hora da gente falar do Botafogo. Não, Botafogo não. Colocou a página. Vamos aqui.
Momento
estático. Vamos lá, Wagner Gomes.
Foi votada e aprovada na Câmara dos Deputados a medida provisória 846/18. Ela aborda os recursos das loterias federais. A medida redistribui a verba para o Fundo Nacional de Segurança Pública e preserva os voltados para o esporte brasileiro. Ainda precisa ser aprovada no Senado. No esporte, todos os recursos só podem ser aplicados em programas e projetos que fomentem e desenvolvam a manutenção dos esportes, a preparação técnica, a manutenção e locomoção de atletas, participação em eventos desportivos e em despesas administrativas. Tudo dentro da regulamentação do Ministério do Esporte. Existe um programa da Federação Internacional de Basquete das Américas que tem o objetivo de desenvolver os jovens na modalidade. Está sendo lançada a primeira edição na cidade de Campinas, em São Paulo. As datas determinadas vão de 13 a 16 de dezembro desse ano. A ideia é melhorar a qualidade dos jovens e das equipes nacionais. Querem identificar talentos e melhorá-los. Querem, com o acampamento, aumentar as chances dos jovens que passarão a fazer parte de uma plataforma com os jogadores de elite das Américas. Esse acampamento continuará em 2019. No momento, é para a parte masculina. Em 2020, atenderá também a feminina. Thiago Wilde venceu o Maria Esther Bueno Cup. Ele enfrentou na final Rafael Matos e venceu por 2-0, 6-3, 6-4. Essa competição é para tenistas até 23 anos. Thiago garantiu vaga para o US Open, que é um ATP 500, e será disputado entre os dias 16 a 24 de fevereiro no Jockey Clube Brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro. O Maria Esther Bueno Cup será realizado também no ano que vem e, pelo que tudo indica, ficará no calendário do tênis. O objetivo continuará sendo o mesmo, uma disputa com os melhores jovens tenistas e, como prêmio para o vencedor, uma vaga no Rio Open. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, a galera tá mandando um recado aqui pela nosso Face aqui. Edson Rocha de Brasília, Alain Bittencourt do Rio de Janeiro, Hélio Facioli de Rondonópolis, Mato Grosso, o Fábio Pires também do Rio, Maria de Jesus aqui da cidade do Rio, Bruno Oliveira, o Roberto Souza, o Roberto Oliveira também do Rio de Janeiro, o Rômulo Ferrari do Rio de Janeiro, aquele abraço, o Joderlan Freitas de São Luís do Maranhão, Edson Circelli lá de São Paulo, Paulo Martins do Rio de Janeiro, Jota Dias também lá de João Pessoa, a Lídia Neves de São Paulo, o Jucinei Oliveira de Caburu, em Minas Gerais, participando conosco aqui do programa No Mundo da Bola. 5:37, hora de falar do jogo de ontem, São Paulo Esporte.
Campeonato Brasileiro.
Eternamente estarei, pois tudo negro.
São as cores que
e o Juliano Justo traz detalhes desse jogo.
O São Paulo até forçou bastante. Teve 76% de posse de bola, 18 finalizações com 9 chances reais de gol. Mas não saiu do 0-0 ontem à noite contra o Sport no Morumbi. Com esse resultado, o tricolor segue em quinto lugar com 63 pontos. E agora, na última rodada do Campeonato Nacional, precisa vencer a Chapecoense em Santa Catarina e torcer por um tropeço do Grêmio, que pega o Corinthians em Porto Alegre. Com essa combinação de resultados, a equipe paulista segue com a vaga direta para a próxima Libertadores da América. A maior chance do jogo de ontem veio no pênalti, que foi cobrado e desperdiçado pelo experiente meia Nenê. Depois do jogo, ele falou sobre o lance.
Eu mesmo me vaiaria, eu acho, porque foi ridículo o pênalti que eu bati. Eu sei que são coisas do futebol que acontece, que tá ali, que erra quem tá ali, mas pelo momento, e não era o momento nem a ocasião, e ele esperou, tentei virar o pé e acabou não dando tempo, quando eu vi que ele estava caindo para aquele lado. E realmente estou me sentindo muito, muito mal, assim, porque entendo totalmente, peço desculpa à torcida, todo torcedor São Paulino, eu sou o cara que está mais chateado com isso, eu sou o cara que mais queria ter feito o gol ali, ajudado meus companheiros, então... É isso que eu tenho para falar.
Já o Sport, com esse empate, segue no Z4, em 18º lugar, com 39 pontos. Para escapar do rebaixamento, tem que vencer o Santos na Ilha do Retiro e secar dois desses três times: o América Mineiro, Chapecoense e Vasco. Na chegada em Recife, o zagueiro Hernando falou sobre a atual situação do clube.
A gente não queria tá vivendo essa situação, né? Depender de outros resultados. Mas infelizmente a gente não conseguiu o resultado, que era a vitória diante de São Paulo. E culminou nessa situação de depender de outros resultados. Mas primeiramente a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, não vai adiantar de nada. De repente os outros jogos acontecer, os resultados que podem favorecer-nos, e a gente não conseguir vencer o Santos. Então acho que primeiro é focar no nosso jogo. É um jogo difícil diante de um Santos que tem uma equipe muito qualificada. E o intuito é esse, preparar bem aí esse restinho da semana para que possamos conseguir fazer o nosso um bom jogo, uma boa vitória, para que depois aí do término do jogo a gente possa ver o que pode acontecer.
Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. E afinal, o que houve com São Paulo e Hamburgo? São Paulo caiu e não tá muito bem. O Nenê perdeu o pênalti. E aí, você vê aí essa queda do São Paulo?
O Nenê perdeu o pênalti explica o empate do São Paulo com o Sport, né? É o tipo da coisa que não costuma acontecer, mas só erra quem bate. Então é óbvio que o São Paulo é um time muito melhor do que o Sport, jogou em casa, tinha tudo para ganhar bem do Sport, folgado, e se enrolou, porque o São Paulo não atravessa também uma boa fase, né? Fez essa troca de técnico aí, talvez tenha sido uma precipitação tirar o Aguirre e efetivar o André Jardine. Não sei se o objetivo foi dar segurança aos jogadores, dar uma satisfação à torcida, mas foi o seguinte: São Paulo, apesar disso, né, é um time que está lá em cima, né? Vai ter vaga na Libertadores, vai disputar a Libertadores, ainda pode entrar até na fase de grupos direto. Então, foi assim, um desses incidentes que os maiores prejudicados não foram os jogadores de São Paulo, não foi o time do São Paulo. O maior prejudicado, por exemplo, foram os clubes, os maiores prejudicados foram os clubes que lutam contra o rebaixamento com o Sport.
E o Sport, hein, também.
Eu vi o jogo ontem, Paulo não jogou, dominou, mas não ameaçou quase nada. O pênalti foi um pênalti duvidoso. Não
sei, mas teve o pênalti no primeiro tempo que ele não deu.
Mas não deu, mas o que ele deu.
Também não achei pênalti.
Teve
não,
o pênalti que o Nenê perdeu e uma cabeçada na trave.
Do Trellis.
No final do jogo. Isso. Só, cara, o São Paulo não fez por onde. Dominou, mas não ameaçou. E o Sport teve algumas oportunidades em contra-ataque. O Sport lutou, o Sport guerreou mesmo. O que nós falamos do Fluminense e do Vasco. O Vasco guerreia, o Vasco chega junto. o Fluminense entrega, não tem o mesmo empenho. E o Sport ontem se empenhou ao máximo e no final do jogo o time Borges comemorou muito, porque esse empate dá um gás ainda, é difícil pra caramba, mas dá um gás pro Sport pensar uma coisa que joga com o Santos na última rodada.
Santos já com seis desfalques.
O Santos completo já não é grande coisa? Imagina de seis desfalques.
5:42, hora de falar do Vasco. Falando sempre a mesma coisa, como todo mundo fala, infelizmente chegar nesse ponto agora de sufoco, né? Mas ele pede foco ao Vasco da Gama, Max Lopes, vamos fazer de tudo para ficar na Série A, e pelo menos falou hoje o Max Lopes, e o Henrique tá fora, tá com problema de lesão. Vamos ouvir então o Rafael Monteiro, vamos lá.
Com o fim da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, restando no momento mais 3 pontos a serem disputados, o Vasco já sabe o que deve fazer para permanecer na Série A do ano de 2019. Um empate com o Ceará no próximo domingo no Castelão, em Fortaleza, na capital cearense, é o suficiente para o clube evitar o 4º rebaixamento da história do clube. Em caso de derrota, terá que olhar para o jogo do vizinho, torcer para que pelo menos Chapecoense, América Mineiro e Sport, pelo menos um desses, não vença o seu confronto na última rodada. De acordo com o matemático Tristão Garcia, 17% é o risco de queda do grupo do técnico Alberto Valentim. O time cruzmaltino tem a última chance de vencer uma partida fora do Rio de Janeiro na competição. Dos 16 confrontos fora do estado, o clube acumulou 10 derrotas e 6 empates. O Vasco vai encerrar o campeonato com a marca negativa de ter sido o único time do campeonato que não emplacou 2 vitórias consecutivas na competição. Além da permanência na elite do futebol brasileiro, o time cruzmaltino pode buscar a vaga na Copa Sul-Americana. São 2 cenários para essa possibilidade: torcer para um time brasileiro ser campeão desta atual Sul-Americana, o Fluminense ou o Atlético Paranaense, que estão na semifinal. Se isso acontecer, abriria uma vaga via Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco também tem que fazer a sua parte e bater o Ceará fora de casa. Se nenhum brasileiro levar a taça, o Vasco terá que torcer para o Corinthians perder para a Chapecoense ou o Fluminense perder para o América Mineiro. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
São muitas contas, hein, Vambu? Muitas contas a serem feitas. Só eu recebi um recado aqui que eu não estou recebendo de todos aqui, do MG, de novo, perturbando aqui, e dizendo o seguinte: eu torci tanto pro Vasco que o Vasco não fez por mim no jogo contra o Palmeiras. E agora então eu vou torcer pro Ceará contra o Vasco. E aí, um abraço.
O MG é um brincalhão, né?
Perturbador, né? Mas e aí, tantas contas a serem feitas, hein, ô Vambuga?
Bom, contas tem que fazer, mas o principal é que o Vasco entre em campo com o espírito de vitória. Entre pra, sabe, não vai, não tem que se preocupar com contas. Ele tem que se preocupar o seguinte, que ele precisa ganhar do lado do Ceará. Precisa ganhar do Ceará.
Só empate já.
Ou empatar. Ou ganhar ou empatar. Não pode perder. Então é com esse espírito que o Vasco tem que entrar. Se essas contas desses matemáticos de Araque de lado, entendeu? Que isso não resolve nada no futebol. O que resolve no futebol é bola rolando, bola dentro do campo. É, previsão de matemático é coisa que não pode ser levada a sério. Então, na minha opinião, o Vasco tem que se preocupar, é o foco do Vasco, é a semana toda treinar o técnico Alberto Valentim.
Soltou,
tem que se preocupar.
Não é de vocês, nem é meu também.
Ele é técnico do Vasco. É, isso aí. Pois é. Então tem que se preocupar, é isso, treinar o time, né? Uma semana inteira. O Vasco tem uma semana inteira, apesar de contusões, apesar disso, apesar daquilo, pelo menos tentar diminuir um pouco os erros que o time comete em campo, que são verdadeiras barbaridades, né? Erro de passe de 2 metros, erro de cruzamento, quer dizer, então é uma semana decisiva para o Vasco, é decisiva, então tem que preparar o time para entrar em campo para jogar uma decisão. Esse é que é o espírito, deixa a conta de lado e não se preocupa com os outros times, com os outros resultados.
Só porque tem notícia aqui mais do Vasco, o Maurício, rapidinho, mas fazer conta de novo, futebol carioca só atualmente só faz conta,
mas geral, é reflexo da má administração dos clubes, é reflexo da falta de dinheiro do estado. E se você parar para ver os últimos anos, tirando o Fluminense em 2010 e 2012, o futebol carioca não ganhou nada, cara.
2009.
Uma Copa do Brasil, é.
Brasileiro, tal.
É, a partir dali acabou, cara. 2009, 9 anos. A tendência é essa, há um esvaziamento natural do estado, isso reflete nos clubes, as grandes empresas estão fora do Rio de Janeiro, anunciar aqui fica mais difícil, administrar se complica, ainda mal administrado, aumenta o rombo, então é uma tendência natural do próprio esvaziamento econômico, na minha opinião, do estado do Rio de Janeiro.
Você, Maurício,
diga. Vamos lá, o grande problema do Valentim essa semana é saber quem vai ser o lateral esquerdo do Vasco, né? Porque não tem o Ramon.
Guimarães seria uma.
Então, ele não tem o Ramon, ele não vai ter o Henrique. No jogo contra o Palmeiras, ele colocou o William Maranhão, mas ele foi bem, tanto que o gol do Palmeiras foi feito pela direita de defesa do Vasco, não pela esquerda. Ele segurou bem lá o William Maranhão. Mas só que a possibilidade dele colocar o William Maranhão no meio com o Andrei e puxar o De Sábato pra canhota.
Ah, sim.
Tem essa possibilidade.
De Sábato na lateral?
Agora, o De Sábato ele não corre tanto quanto o William Maranhão.
É mais jovem, o
William. Quem que tem o Luiz Gustavo, hein?
Luiz Gustavo lateral. Tá na direita.
O negócio é na esquerda.
É na esquerda agora.
O Ramon tá machucado. Então,
ele tem a opção do lateral de ofício.
Aquele Fabiano.
Que é o Fabrício.
Mas o
problema é que o Alberto Valentim, assim que chegou no Vasco, disse que o Fabrício não vê o Fabrício como lateral. Tanto que no jogo contra o Palmeiras, o Fabrício estava no banco e ele preferiu colocar o William Maranhão na lateral esquerda.
Então queimou o cara, né? Nessa posição.
Até porque se ele colocasse o Fabrício em São Januário na canhota ali, ia dar um problema, meu amigo. Queria ouvir de vaia. Agora, essa é a grande dúvida.
Improvisar demais é ruim também, né?
Ele vai ter que improvisar. Ele não vai colocar o Fabrício.
O ideal seria o Fabrício.
Mas ele não vai colocar o Fabrício.
Vai botar o William Maranhão e piora o desabito, eu acho.
Algumas, não são notícias, né? Mas são algumas informações ou possibilidades do Vasco. É uma possibilidade, estão ventilando um estudo de que alguns vascaínos ilustres poderiam pensar em uma reforma de São Januário para o ano que vem, que custaria cerca de 250, não exatamente Mariana,
não totalmente,
mas 250 milhões de reais.
Eles podem fechar aquilo?
Pode fechar a ferradura, desde que a capela Nossa Senhora das Vitórias, mas também pode fechar, se você for aprovado ali no conselho,
mas atrás dos gols em São Januário, você tem espaço até para chegar aqui, bancada para
você
frente,
diminuir,
eu acho, seria muito legal se o Vasco modernizar seu estádio.
Para quem não conhece São Januário, parece pequeno, mas tem muito espaço lá, a parte de fora, o gramado, a arquibancada fica muito afastada do gramado.
É o que eu tô falando.
Exatamente. Então, assim, dá para aumentar a capacidade além de uma reforma.
Dentro desse ilustre, é você?
Não, eu não tenho esse dinheiro. Só mais uma notícia.
Hamburgo, ele falou nosso Vasco.
Ele falou nosso Valentim.
Eu não falei nosso Vasco, eu foi um ato falho, eu ia dizer nosso técnico. Você não contribuiu com os milhões que você tem guardado para ajudar São Januário? Não é meu técnico, é o Sérgio de Bocage.
Que o Vasco acabou de twittar aqui, há exatos 62 anos, o então atleta vascaína Ademar Ferreira da Silva conquistava a medalha de ouro da prova de salto triplo da Olimpíada de Melbourne, em 1956, se tornando o primeiro brasileiro bicampeão olímpico.
O técnico dele, Sérgio Bocage, que escala a gente aqui, olha só, você fica com isso, ele escalou o nosso Rodrigo Ricardo pra lá, hein? Houve gritas do Brandão, do Maurício.
Não, eu tô confiante nele.
Entendeu? Cuidado.
Vai São Paulo.
Ano antes. Exatamente.
5:51, voltamos já.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo.
fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Glaucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia de internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
Bola.
Na reta final do programa no Mundo da Bola, o Menandro Silva de Brasília, Distrito Federal, Ney de Campos, o Fernando Lima, o José Roberto de Buriti Alegre, Goiás, o Alex Pereira de Petrópolis, o Rio de Janeiro, Alexandre Piedade também do Rio, Domingos Cunha, nosso Domingos Cunha, lá do Bar Glória, aquele abraço, 5:53, é hora do Botafogo. Falando Botafogo, você, R.R. Rodrigo Ricardo.
Não é fácil dizer adeus, mas aos 35 anos, o goleiro Jefferson saiu do futebol em grande estilo. Quase 30 mil torcedores foram ao estádio Nilton Santos. Mais do que assistir a vitória de 2-1 sobre o Paraná, os botafoguenses queriam mesmo era se despedir do ídolo.
Cara, brilhante, brilhante, cara. Brilhante. Cheguei aqui em 2003 e com apenas 20 anos de idade, já saí, depois voltei pro Botafogo, tive uma passagem maravilhosa pela seleção brasileira, representei o Botafogo na seleção brasileira, em convocações, em jogos, a lealdade realmente que eu pude demonstrar foi em 2014, mesmo a gente caindo para a segunda divisão, considerado ali o melhor goleiro do campeonato brasileiro, não deixei o Botafogo, então assim, foi um casamento perfeito.
Dentro de campo, os cariocas saíram na frente com Eric. Alex Santana empatou para os paranaenses. E Eric, novamente, desempatou para o Botafogo. Os companheiros de Jefferson suaram para vencer o Lanterna do Brasileirão e não estragar a noite de festa alvinegra, como lembra Rodrigo Pimpão.
Mais que merecida essa grande festa que foi feita hoje e corremos por ele. O resultado de hoje, mais do que especial, um momento especial para o Botafogo e para a carreira do Jefferson também.
O Botafogo chegou à sexta partida seguida sem perder no campeonato, somando 5 vitórias e 1 empate. Em 9º lugar no Brasileirão, o Botafogo se despede do campeonato contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Já o goleiro Jefferson, depois de 459 jogos com a camisa do Glorioso, passa a camisa número 1 para o paraguaio Gatito Fernandes. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Valeu, bela festa, né? O Jefferson merece por tudo e até porque podia ter saído do país, estava na seleção brasileira, né? Bem.
podia ter saído para aí, mas jogou a Série B pelo Botafogo.
Não, ele é um garoto excepcional. Dizem, não sabia, que ele teve, quando jovem, teve problemas, enfim, até com polícia, essas coisas. Não sabia disso. Mas ele se tornou um cidadão de bem, deu a volta por cima, um excelente profissional, uma identificação que há muito não se vê no futebol, de um jogador com um clube de futebol. Baita do goleiro, no final da carreira, mapa final na seleção, foi injustiçado pelo Dunga e pelo Taffarel. Depois entrou o tal do Alisson, que falhou mais do que ele, acabou ficando. Eu até uso o termo meio gauchada nisso aí. Enfim, tá de parabéns, uma bela festa, uma carreira exemplar, e o trabalho que ele faz quando sobe o garoto do Júnior, ele dá uma força muito grande, é bem bacana. Vai fazer falta no futebol o goleiro Jefferson.
Luiz Ferreira está na Champions League aqui, principalmente a final da Libertadores. Vai ser aonde, quando e que horas?
Vou começar pela Champions. Boa tarde para você, Carlos Borges. Duas partidas já realizadas pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. CSKA Moscou 1, Vitória Pilsen, a terra da cerveja, 2. E o Ajax venceu o AEK Atenas lá na Grécia por 2-0. Inclusive, cenas fortes. A torcida do AEK Atenas jogou coquetel Molotov na torcida do Ajax. O negócio tá feio lá na Grécia. Ainda hoje, com as partidas começando daqui às 18 horas, horário de Brasília, Bayern de Munique contra o Benfica, Lyon versus Manchester City, Hoffenheim versus Shakhtar Donetsk, Roma versus Real Madrid, Juventus versus Valência, Manchester United versus Young Boys da Suíça. Sobre a Libertadores, a Conmebol já anunciou, bateu o martelo, a final não será na Argentina. Vai ser realizada dia 8 ou dia 9 de dezembro.
Tem opção do Catar e de Assunção no Miami também?
Opção no Catar para ficar próximo já da disputa do Mundial de Clubes. Mas a Federação Gaúcha de Futebol ofereceu, inclusive, o Beira-Rio, né? E a Chapecoense ofereceu a Arena Condá. Tá todo mundo oferecendo estádio, bom.
A gente fica aqui no Maracanã.
Eu também acho. Você
já pensou? Pau quebrando. Vai quebrar em qualquer lugar.
Mas você não acha que é um absurdo?
Olha só, a gente tem mania de copiar tudo dos outros, falar que futebol argentino, a torcida é mal educada, faz pior que no Brasil, uma vergonha para o continente sul-americano, o que aconteceu em Buenos Aires. O River deveria ser punido, devia dar o título pro Boca Juniors e acabar para moralizar o futebol sul-americano. O futebol sul-americano, que é dirigido pela Conmebol, é de uma tristeza total. Não merece crédito nenhum. O que aconteceu na Argentina é um vexame.
Bom trabalho amanhã, hein?
Obrigado.
Mas estarei apresentando aqui o nosso Mazela Calmo, se preparando para de noite.
Do Flusão para final.
Maurício também, Rafael Monteiro também. Opa. Se preparando, Valdir Luiz também. Só para fechar rapidinho, Van Burgué, e essa questão da Sul-Americana, dessa Copa Libertadores.
Você ia colocar o jogo fora da Argentina, porque lá, depois de tudo que aconteceu, não havia condições.
Valeu, aquele abraço, hein?
Outro para você.
Vem aí o Repórter Nacional, a gente volta amanhã.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.